craque do Scratch com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch, na Rádio Jornal.
Você confere agora os destaques do programa.
Liga do Scratch.
Conmebol confirma Brasil como país sede da Copa América 2021. Com atuação, grande atuação, Chelsea vence Manchester City e é bicampeão da Champions League. Após título, Kanté larga como favorito ao prêmio de melhor do mundo. Guardiola completa 10 anos sem vencer a Champions. O que justifica esse jejum? Qual a seleção da temporada? Vamos eleger. E os favoritos ao título da Eurocopa 2021. Ouça o Liga do Scratch também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa, que o Liga do Scratch está no ar.
I think my dues, time after time, after my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, yeah, I've made a few, I've had my share.
Começando mais um Leão Scratch com essa música que já está vinculada aos grandes títulos, Queen, We Are The Champions. Música tradicional, um pouco até clichê, Lucas, mas não tinha como fugir, porque temos um novo campeão na Champions League, e é o Chelsea que desbancou o todo favorito Manchester City. Boa noite, Lucas.
Boa noite, companheiro. Um abraço para você, para Robert e para Raulney, que está participando pela primeira vez do Liga do Scratch. Pois é, né? Um novo velho conhecido, né? O Chelsea, que havia vencido a competição em 2012, volta a ganhar o título mais importante dos clubes, né? Depois de 9 anos, com uma campanha espetacular, batendo gigantes como Real Madrid, Manchester City e também o Atlético de Madrid. E um título incontestável, né? E que já coroou um projeto que ainda tem muito pela frente, e capitaneado aí, né, pelo professor Thomas Tuchel, que chegou em janeiro e em 5 meses, pouco mais de 5 meses, já conseguiu essa Champions League. Título merecidíssimo.
Roberto Sarmento, boa noite, amigo. Olha, eu não queria tanto, não. Eu queria só a Premier League. Ele disse que o Chelsea era o favorito a ganhar a Champions League, ou a Champions League, não. A Premier League não era nem favorito, mas eu acreditava muito no time do Chelsea na Premier League. Não deu Premier League, deu Champions. Foi além do que eu imaginava para esse time no primeiro ano de formação desse novo elenco do Chelsea, Robert. Mas com uma mudança importante na rota, isso fez a diferença. E você, amigo, pode bater no peito que perdeu para o campeão, né? Boa noite, Robert.
Não, independente se o Chelsea é campeão, não gosto de perder, não. Não vou bater no peito, não. Me desculpe. Um abraço para você, Marcos.
Vai romantizar a derrota, não, né?
Não, não, tem isso, não. O Atlético foi eliminado, o problema é do Atlético. O Chelsea tem nada a ver, mas eu não vou bater no peito, não. Sinto muito. Brincadeiras à parte, um abraço para você, Marcos, pro Lucas e pro Haldner também, que tá substituindo nosso Pedrinho, né? Nosso Pedrinho do Livrinho, o Pedro Alves, irmão do nosso Sandro, aqui da Operação Técnica. Tá participando pela primeira vez do Liga do Scratch. E você deu sorte, né, Marcos? Você disse que o Chelsea poderia ser campeão inglês, era um dos favoritos. A gente até contava com isso, só que o começo da temporada do Lampard foi muito ruim. Então, quando o Tuchel chegou, não deu para recuperar, porque outros clubes já tinham aberto essa vantagem. Aí na Liga dos Campeões é um outro campeonato, é um campeonato de mata-mata, são apenas dois jogos para resolver. E o time tem, assim, muita qualidade técnica. Chegou na final, eu apostava num jogo muito aberto, acho que eu acertei nessa expectativa. As duas equipes mantiveram suas características, apesar do Guardiola ter inventado um pouco na escalação, que a gente vai falar mais à frente, mas eu acho que o título realmente está entregue em boas mãos, muito mais do que em 2012. O Chelsea foi capengando e conseguiu ser campeão em 2012. Nesta temporada, não. Campeão com todos os méritos e, para mim, o melhor time da competição, que mais me agradou jogando futebol.
Meu caro Raulden Alves, um prazer recebê-lo agora também aqui no nosso Liga dos Cretes. Você que já vem marcando presença já no nosso blog do Torcedor no Ar, no YouTube da Rádio Jornal, no aplicativo e também no site da Rádio Jornal. Agora estreia aqui no nosso Liga dos Cretes. Primeiro, Raulden, satisfação tê-lo aqui. Gostaria de saber a sua preferência internacional, porque tínhamos o Pedro, como o Robert citou, que era Real Madrid, O Lucas e eu temos simpatia, bastante simpatia pelo Liverpool, e o nosso querido Robert, ele torce pelo Atlético de Madrid. Então, boa noite, seja bem-vindo, Raulden. E você, tá pende para que lado na Europa, Raulden?
Boa noite
e obrigado pela presença.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Robert, Lucas, pessoal que está acompanhando o Liga do Escreto. O prazer é todo meu de estar aqui pela primeira vez, dividindo espaço com vocês, debatendo futebol europeu. Rapaz, se eu te disser minha preferência na Europa, vou ser vítima de piadas. É o Tottenham.
Ah, não.
Primeiro
não.
Inglês classificado
não,
para a amigo.
Não.
Gostei, gente.
Não.
Você quer dizer Barcelona?
Não, Marcos, você...
Manchester United, o cara é Tottenham, velho.
Marcos,
a conta do sem título é Robert.
Você lembra, Marcos, quando tinha um companheiro nosso aqui do Jornal do Comércio que torcia para o Aston Villa, o Heitor?
Heitor, eu
ainda aceito você ser torcedor do Aston Villa, agora do Tottenham não dá.
Rapaz, é difícil ser Tottenham, tá? Importante deixar isso bem claro.
Agora, curiosidade, Raulden, por que? De onde surgiu essa simpatia pelo Tottenham?
Olha, vou te dizer, isso faz vários anos, eu era bem mais novo, e eu jogava FIFA. Quando eu jogava FIFA, sim, no modo carreira, eu era técnico do Bordeaux.
Da França,
o Bordeaux da França. E aí eu tava no Bordeaux da França, acabou que o time tava passando por uma fase ruim, eu fui demitido do Bordeaux nesse modo carreira. E quando eu fui demitido do Bordeaux, o Tottenham foi o time que surgiu no mercado, que quis me contratar para ser técnico do Tottenham. Isso eu comecei a treinar o Tottenham, comecei a conhecer os jogadores, a ver o time, e fui me interessando até começar a assistir os jogos do Tottenham na vida real. E aí foi passando o tempo e eu fui adquirindo esse carinho com o Tottenham na vida real, mesmo fora do videogame também.
Boa história e culminou com a fase... Culminou com a fase boa do Tottenham. O Tottenham chegou à final de Champions League, flertou com alguns títulos e não conquistou.
Parecia que ia embalar, né?
Flertar até que vai. Pô, o negócio é ganhar. Não adianta ficar só
flertando. Mas é tá vista Champions, Robert.
Tá 10 anos num flerte aí, rapaz.
Vice da Champions. Chegou a vice da Champions, meus amigos.
Não, eu cheguei duas vezes também. E não vou me vanglorizar por isso, não. Não.
Agora, uma coisa sobre esse caso do Raulden. Pra gente... Rapaz, isso aqui dá até um programa. Que a influência do videogame na escolha.
Né? Nova geração,
verdade, né? É impressionante. É um poder muito, muito alto. E aí, Raulden entrou no aperreio do Tottenham, mas tem outros que entram em outros aperreios também. E é um poder muito grande.
Aí
muito
fica a pergunta: como era o mundo de Raulden quando o Tottenham foi campeão pela última vez? 2008.
difícil.
Onde Raulden estava quando o Tottenham foi campeão?
É como eu disse, é difícil torcer pro Tottenham.
Mas respeitamos, companheiro, respeitamos.
Show de bola, já sabemos agora que podemos fazer piadinhas com o Tottenham. Bom, gente, brincadeiras à parte, falar um pouquinho agora da final da Champions. Eu acho que se teve um resultado justo, foi essa vitória do Chelsea, Lucas. Surpreendeu, eu achava o City favorito, achava que o City estava mais pronto para ser campeão, mas foi uma final praticamente impecável do Chelsea, marcou muito bem, desde o começo teve as melhores chances no primeiro tempo, Se não fosse o nosso amigo Werner.
Nosso amigo.
E o Werner. Lembrei muito de vocês na hora do jogo. Mas o fato é que ele participa, né, naquela movimentação do ataque, mas na hora de fazer gol é complicado. Mas o Havertz fez essa missão, cumpriu essa missão, fez o gol 1-0. E aí o Chelsea segurou no segundo tempo essa vantagem, levou um certo abafa no final. Mas uma vitória, para mim, justíssima e, para mim, surpreendente. Eu esperava muito mais do City na final e achava que o City ia levar. Então, Chelsea campeão e com justiça, hein, Lucas?
Com justiça. Esse capítulo do Timo Werner é uma questão à parte, porque, assim, não à parte, obviamente, do jogo, né? Mas você vê que ele é um cara que se movimenta, ele é um cara que cria chances, que se posiciona bem. O problema é que ele realmente peca muito na finalização. E aí, já dando a primeira tabocadinha no nosso amigo Haldner, fica igual o Tottenham flertando com o título. Não vai nunca. Então, é complicado, porque eu acho assim, efetiva Werner com ponta e traz o centroavante. Pronto. Acho que isso aí tem que ser o caminho para o Chelsea. E até para sair esse peso de fazedor de gol dele, sabe? Fica como jogador de lado e que eventualmente pode jogar centralizado. Pronto. E sobre o jogo, achei que Tuchel foi muito bem na estratégia, muito bem. Conseguiu, para mim, engolir o meio-campo do City, e aí, obviamente, está na conta do Guardiola, porque entrou com um time, teoricamente, mais ofensivo, mas que ficou muito exposto. Cantei o Jorginho, partida excelente da dupla, muito bem, muito bem.
Mas o Guardiola ele sempre joga com essas linhas avançadas, né?
Sim. Mas eu acho que o Guardiola errou muito.
Acho que o erro dele foi deixar De Bruyne jogando muito por dentro. E aí você tem um canteiro, o Jorginho preso ali. O De Bruyne não fez nada no jogo. Não, enquanto esteve
sim,
em campo.
O erro pra mim foi o Sterling. Pra mim era pra ter começado com o
sim,
Fernandinho.
Não, ficou no bolso do James e o Sterling não fazia James, sentido. Porque ele já não vinha bem na temporada inteira. Aí você, no principal jogo, você coloca ele.
Eu não entendi também. E aí, ainda sobre o Chelsea, poderia... Feito o Marcos Leandro falou, ter liquidado o jogo em 15 minutos, teve três chances com o Werner e ele perdeu todas, né? Então, é um título incontestável, um título que coroa um projeto que ainda tem muito pela frente, sabe? É um projeto que, para mim, ainda tem muito a crescer, ainda... porque, vamos lá, são pouco mais de 5 meses de Tuchel e ele provocou uma revolução nesse time, sabe? Então, é óbvio que o time ainda tem margem para crescimento. É óbvio que o time ainda vai evoluir. É óbvio que as peças contratadas nessa temporada ainda vão crescer. Então, a gente pode imaginar um Chelsea muito competitivo, ainda mais, na verdade, a longo prazo, sabe? E sobre a conquista, Robert até traçou o paralelo com 2012. Eu acho que a gente pode definir assim. 2012 foi mais importante, obviamente por ser a primeira, pelo Chelsea ter batido na trave em 2008, contra o Manchester United. E a desse ano, acho que o Chelsea foi um time melhor do que foi em 2012, sabe? Acho, não tenho certeza que o time de 2021 do Chelsea é melhor do que aquele de 2012. E quando for comparado peça a peça, a gente pode até fazer esse exercício daqui a pouco. A vantagem, para mim, vai ser muito larga, né, para esse time de 2021.
Ô, Robert, antes de você criticar mais o Guardiola, porque eu acho que ele merece também, só uma curiosidade, né? Coisa de futebol. O Havertz há 4 ou 3 anos, esqueci agora a data certa,
2017.
Perdeu um jogo da Champions porque estava fazendo prova, né? No Bayer Leverkusen, e 4 anos depois ele decide a Champions League fazendo um gol em final, né?
Foi
coisa de futebol desse maravilhoso... E apaixonante e curioso o futebol, né?
Foi um jogo, minha gente, contra o Atlético de Madrid nas oitavas
verdade,
de final de 2000, da temporada
2016-2017.
O jogo foi lá na Bayer Arena, lá em Leverkusen. E o Atlético venceu por 4-2 aquele jogo. E o Havertz foi desfalque na partida por conta desse teste, desse exame, dessa prova que ele tinha para fazer na escola. 4 anos depois, ele é campeão da Liga dos Campeões, fazendo o primeiro gol dele na Liga dos Campeões. Foi o primeiro gol dele na Liga dos Campeões, justamente
verdade,
o gol da final, o gol do título do Chelsea.
Sobre o Chelsea, até vocês já falaram isso, são até contestáveis as decisões do Guardiola, mas é muito mérito do Chelsea também, do Tuchel, a maneira como ele postou o time em campo, né? porque...
Ele não fugiu da característica do time dele, né?
É.
Não inventou.
E se a gente chegasse antes, acho que a grande maioria das pessoas acreditava que o City era o favorito para essa
final. Eu citei o Chelsea, eu pensava no Chelsea.
Pronto, era a minoria, certamente era a minoria, né? Muita gente falava o City como favorito, até por essa questão do Guardiola e tal. E o Chelsea...
A própria campanha, né, Haldir? Uma campanha
sensacional,
com uma defesa forte e com um ataque, mesmo sem um centroavante de área, um ataque vinha funcionando.
E o Chelsea chega e faz um jogo praticamente perfeito. Em todos os momentos que o jogo pendeu para um lado, esse lado era o do Chelsea, que chegou e ganha com muito mérito.
O City, se não me engano, deu uma finalização certa em gol.
É.
Não teve. É, eu lembro de uma finalização na reta final do jogo para fora. Foi a primeira, assim. Porque o City, uma coisa que eu não gosto da forma de jogo do Guardiola, é tocar a bola até dentro da área. Quando você tem a oportunidade de finalizar e você tem jogadores para isso, o City, ele não finalizou. Em muitas partidas, ele não finaliza. Ele goleia, ele faz muitos gols, mas quando ele consegue trocar passes até mesmo dentro da área. Eu não gosto dessa característica, sabe? Eu acho que pecou muito quando você estava pressando o resultado. E você colocou o Gabriel Jesus, o Agüero, e você não conseguia finalizar. Tem o mérito do Chelsea? Tem, mas nem no abafa. Era o City levantando bola para a área, que não tem essa característica, mas você não via um jogador pegar a bola e finalizar de fora, para testar o goleiro, digamos assim.
E além disso, de frente com ele, tinha o Chelsea, que vinha fazendo um jogo muito bom, muito bem organizado pelo Tuchel.
É, pois é. Então, Chelsea, bicampeão da Champions League. Ô, Lucas, eu posso estar sendo muito chato com o Guardiola, mas às vezes esse excesso de cavalheirismo do Guardiola me incomoda, sabe? Não, ano que vem tem mais, vamos lutar. Ano que vem tem mais. O City esperava ganhar, né? Era o favorito, né? Mais que o Chelsea tenha sido o palpite do Robert, mas a maioria, como disse o Haldir, apostava no City e era esperado que jogasse mais. Então, não sei se estou pegando muito no pé do Guardiola, ou esse excesso, sabe, de ser politicamente correto, às vezes me incomoda, sabe, em algumas derrotas, Lucas.
Eu concordo. E também aquela reação dele na entrega da medalha, achei um negócio meio fora do tom, né? Beijar a medalha de vice, beleza, que aí é outro debate, mas eu acho assim, que existem o discurso, existem dois discursos. Esse discurso aí de Guardiola de ano que vem tem mais, a gente tem tudo, tal, 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 eu acho que é um discurso externo. É discurso para a imprensa, para a torcida, mas o discurso interno, para mim, é outro. Sabe? E porque ele é um cara que odeia perder, né? Ele odeia como ninguém perder, e ainda mais perder numa final em que ele era favorito, né? Ele tava voltando a uma final de Champions após mais de 10 anos, né? A última tinha sido com o Barcelona em 2011, em que ele ganhou. E sobre outra coisa que me incomodou de novo, a gente até falou isso no Liga do Discreto do ano passado, quando o City perdeu pro Lyon, que é o seguinte: O dedo de Guardiola para tentar fazer aquela mudança para surpreender o adversário e acabar dando errado, sabe? Na temporada passada, ele mexeu no time, quis meio que espelhar o Lyon e deu muito errado. O City fez um jogo muito ruim e foi eliminado. Né? No sábado contra o Chelsea, o City era um time melhor, poderia perder. Mas é aquele negócio: você teve um Fernandinho muito bem no jogo da volta contra o PSG, anulando o Neymar, basicamente. Anulando o meio-campo do PSG, o Fernandinho, junto com o Gundogan, chegando mais à frente e tal. E aí, no jogo de volta, no jogo da final, você abre mão do Fernandinho para recuar o Gundogan, que não jogou a temporada assim, porque quem jogava nessa função era o Rodri ou o Fernandinho, ou uma dupla, né? O Rodri com o Gundogan mais recuado. Né?
E, Lucas, só para completar também, o que é que ele fez? Ele acabou tirando o potencial do Gundogan chegar à frente, porque o Gundogan vinha fazendo muitos gols na temporada, a temporada acho que mais goleadora da carreira dele, e você tinha a sustentação do Rodri ou do Fernandinho, que para mim são dois ótimos volantes, principalmente o Rodri, eu gosto muito. E aí ele optou por nenhuma dessas duas peças, recuou o Gundogan, deixou o De Bruyne fazendo o papel que o Gundogan fazia e acabou tirando os dois do jogo, inventou o Sterling na ponta, que não conseguiu criar absolutamente nada, e o Mahrez ficou praticamente isolado.
Perfeito, Roberto. E aí, é o seguinte, na temporada passada ele tinha botado três zagueiros e Fernandinho na zaga, né? Sendo um desses zagueiros. E nessa, ele acabou nem indo com o Rodri, nem indo com o Fernandinho e recuando o Gundogan. Aí eu fui ler algumas análises do que tentou, né? Do que o Guardiola tentou. A justificativa foi tentar controlar mais o meio, com o Gundogan fazendo essa saída de bola e tendo o De Bruyne e o Bernardo por ali. Mas claramente não deu certo. O City, em momento nenhum do jogo, conseguiu controlar o meio campo. Teve a posse no segundo tempo, mas a posse nula, porque não criou nada. Qual foi? Alguém pode me apontar alguma defesa que o Mendy fez? Eu particularmente...
Não, eu comentei não aqui, teve uma finalização para fora. O Mendy ficou assistindo a partida. Foi. Nem os cruzamentos para a área iam em direção para o goleiro sair assim e conseguir fazer isso. A defesa, porque o City não tem essa característica.
Uma do Agüero, eu acho. É, e aí, só para fechar, então eu acho o seguinte, que o Guardiola, para mim, é o melhor técnico que eu já vi. É, para mim, o segundo melhor técnico da história. Talvez até o melhor. Mas eu acho que ele precisa parar com essa... Querer colocar o dedo dele ainda mais num confronto, sabe? Não é só repetir. Podia dar errado. Poderia dar errado, velho. Mas a gente, se olhar a temporada por um todo, não deu errado, né? Então, fica aí a cornetada no professor Pepe, que completa 10 anos sem ganhar uma Champions League. É uma marca muito chata, é uma marca muito negativa.
O pior não é só nem ganhar, acho que o pior é ficar 10 anos sem nem conseguir chegar à final. Eu acho pois que ganhar é um jogo, verdade, é estratégia, também. É uma bola perdida. Agora, você tem uma expectativa de um Guardiola que ele sai do Barcelona com o tic-tac, com acho que a melhor equipe, talvez, da história do futebol, a melhor partida de um clube.
Aqui
talvez,
eu já vi, por exemplo.
Por exemplo, a que eu vi também foi a melhor partida de um clube na história. Que foi aquele Barcelona contra o Manchester em 2011. Aí você cria uma expectativa pro Guardiola, ele passa 10 anos sem nem chegar na final. É, eu acho que esse número assusta muito mais do que ele não ter ganho a Liga dos Campeões de novo.
É, e olha que ele pegou o Bayern de Munique e agora o City, né? Onde investiu,
pois é. Não faltou. Exatamente. Bom, e ainda falaram rapidinho. A imprensa inglesa e os torcedores, obviamente, não falaram, né? Torcida do Liverpool disse que quando o Guardiola chegou na Inglaterra, a diferença do City para o Liverpool era de 5 Champions, né? Agora está 6, então fica aí a cornetada.
E o nosso Raudney Alves estreando aqui no programa nosso Liga do Scret, estreando no programa especial, onde estamos falando muito do título do Chelsea conquistado no sábado diante do Manchester City, Chelsea bicampeão da Champions League. E Raudney, você como volante, né? Tem nome de volante, Raudney. Como é que você avaliou mais uma atuação de gala do Kanté, esse jogador que já tinha sido campeão, chamou atenção quando era do Leicester, campeão inglês, campeão mundial pela França e agora campeão da Champions League pelo Chelsea. Muita gente até falando que ele pode ser o melhor jogador do mundo, Haldner. Como é que você avaliou mais um show do Kanté e se ele tem, de fato, possibilidade de ser o melhor do mundo?
E com razão, né? Eu acho que tem muito sentido nesses comentários, nessas especulações de que ele pode ser um forte candidato a ser o melhor do mundo. Foi mais uma atuação de gala, como você bem disse. Ele jogou muito bem na final. A gente até estava brincando que tinha momentos do jogo que ele parecia que estava por toda parte. No segundo tempo, por exemplo, quando o City estava tentando fazer alguma pressão, o Kanté estava sempre lá, desarmando, sempre sem falta. É sensacional o futebol que o Kanté joga. E não é de hoje, né? Não é de hoje. Foi campeão mundial pela França, agora é campeão da Liga dos Campeões. Já tinha sido campeão antes da Europa League. Então, eu acho que o Kanté vai despontando, sim, como um candidato a, quem sabe, ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Falta ver a Eurocopa, né? Como vai ser na Eurocopa. Muita coisa pode acontecer.
Dependendo... Na qual a França também é uma das favoritas, né?
É, a França chega como uma das favoritas, mas depende muito, na minha visão, do que pode acontecer na Eurocopa. Até outros jogadores se destacarem, quem sabe. Tem a Copa América também. Mas sim, eu acho que o Kanté não é nenhum absurdo colocar ele nessa prateleira de candidato a, quem sabe, ser melhor jogador do mundo.
Lucas, como diria aquele outro jogador, não vou dizer quem foi, parece que ele tem 2 pulmões, Lucas.
4, meu amigo, parece que ele tem 4 pulmões. 4 pulmões. É um negócio assim assustador. Ele, e vamos lá, né? O Kanté, depois que ele foi campeão com o Conte, né, com o Chelsea. Aí veio o Sarri, assumiu o Chelsea, né, e o Sarri tentou colocá-lo mais à frente, né, com mais perto da área. Quis inventar, né, vamos jogar a real aqui, né, deixar o Jorginho mais recuado e jogar o Kanté mais para frente. E o Kanté teve essa queda de rendimento, né. E aí veio o Lampard, consertou minimamente, mas o Kanté voltou a ser o Kanté que todo mundo conhece, acho que com o Tuchel, né? O Tuchel conseguiu colocá-lo muito bem ao lado do Jorginho. E para mim, o Kanté foi o melhor jogador da Champions League. Foi protagonista na semifinal contra o Real Madrid, na final. Foi o melhor jogador da final, inclusive. Então, eu acho que, assim, numa temporada onde, mais uma vez, a gente tem Messi e Cristiano Ronaldo, abaixo das expectativas, seja individuais ou coletivas, né? O Messi não ganhou só a Copa do Rei. E o Cristiano Ronaldo não ganhou nem o italiano e nem a Champions League, né? Pelo contrário, nem sequer disputou o italiano, terminou terceiro, eu acho. E... ou foi quarto. E na quarto. Champions... é, foi quarto, né? Na Champions caiu para o Porto. Para o modesto, a modesto que eu digo no sentido de elenco atual, time do Porto, né? Então, acho que numa temporada. E o Lewandowski também caiu, né, nas quartas, sem jogar as quartas contra o PSG. Então, eu acho que é uma temporada sem um favorito grande ao prêmio. Eu, particularmente, não vejo ninguém como favorito. E acho que o Kanté tem muitas chances. Como o Haldane falou, acho que a Eurocopa também vai ter um peso bom, sabe? E como a gente citou aqui, a França é muito favorita. Para mim, é a favorita ao título, né? Para mim, a França tem o melhor time, é a atual campeã do mundo e vai em busca desse título, né? Então, eu acho que o Kanté mostrou que é um dos melhores meio-campistas do mundo, confirmou, que todo mundo já sabia, e para mim vai muito forte mesmo. E aí, se a gente olhar 3 anos atrás, tem o Modric, né? O grande Modric, que já foi motivo de polêmica.
Atenção, se o Kanté for candidato à bola de ouro e ganhar essa Copa dessa bola de ouro, vai virar um Modric da vida, tá? A turma vai odiar o Kanté. Veja o que eu tô dizendo.
Essa seria a minha pergunta, Robert. Essa seria a minha pergunta. Eu acho se uma possível bola de ouro para Kanté poderia gerar uma repercussão tão negativa como a de Modric gera em alguns setores até
porque,
hoje.
Por exemplo, o Cannavaro foi o melhor do mundo.
Os três para você, Roberto.
Os três? Eu não.
Os três finalistas para você.
Eu colocaria o Haaland, o Lewandowski e a terceira opção, eu confesso que eu não tenho. Eu acho que o Kanté é um nome forte, mas eu não gostaria de esquecer, por exemplo, de um Benzema da vida. E outros jogadores, como por exemplo, deixa eu lembrar aqui, um De Bruyne, que o Sandrinho me lembrou aqui também. Enfim, tem outras opções. Eu não sei, eu não acho que o Kanté tenha sido nem o melhor jogador do Chelsea na temporada.
Como muito do Mason Mount.
É, Mason Mount, eu voto nesse nome também, mas não ainda para melhor do mundo, mas acho que ele foi o melhor jogador do Chelsea. Agora, lembra na Liga dos Campeões da temporada passada que eu falei aqui mesmo no Liga do Scratch que a imagem do Thiago Alcântara foi como se ele fosse o melhor jogador do mundo na final, porque ele fez uma ótima final contra o PSG e ficou uma imagem altíssima. Eu acho que está acontecendo isso com o Kanté. Ele fez uma boa Liga dos Campeões, principalmente a fase do mata-mata, sim, mas vale lembrar que até esse momento ele era reserva do time. Ele não estava bem na temporada, ele era reserva no time do Lampard. O Tuchel que chegou e aos poucos foi recuperando o Kanté. Só que a Champions, ela tem...
conviveu com lesões também, né?
Pois é. Então, e a Champions tem a maior visibilidade, né? A maior vitrine. Então, quando o jogador se destaca nessa competição e principalmente numa final, ele já é alçado para esse topo de melhor do mundo. Só que eu acho que a temporada do Kanté, ela foi irregular até o momento e ainda tem muito ano pela frente. A gente vai entrar no mês de junho. A gente está gravando no dia 31 de maio de 2021, a gente vai entrar no mês de junho, tem Eurocopa e tem ainda parte da temporada do ano que vem já, da temporada seguinte. Então acho que está muito cedo ainda para colocar o Kanté nesse patamar e mesmo assim eu colocaria o Haaland e o Lewandowski como favoritos para ser o melhor do mundo, principalmente o Haaland, que consegue numa fase absurda, fazendo praticamente uma média de um gol por partida.
A bronca, eu acho também.
Porque a final da Champions é meio mágica, né?
É. Exato. E o peso da conquista, né? O Haaland não ganhou nada. Aliás, ganhou a
Copa da Alemanha.
Seguindo aqui, Copa da Alemanha. Champions, a UEFA divulgou a lista com os 23 melhores jogadores da competição. E a lista conta com três brasileiros e é dominada, claro, por jogadores do Chelsea. Vamos para a lista que a gente adora tanto aqui no programa, Robert. Goleiros, viu? É, Courtois, do Real Madrid, Ederson, do City e o Mendy, do Chelsea.
Courtois.
Faltou alguém, Robert?
No Black caiu muito cedo. Não tem como colocar o Oblak nessa lista.
Nessa lista você concorre, então.
Eu não acho que o Mendy tenha feito a grande Liga dos Campeões. Eu acho que ele foi pouco exigido. Eu acho que ele também não é um goleiro tão seguro assim como se imaginava. Agora, você tinha um Kepa antes que estava num nível muito abaixo. O Mendy, quando chegou. Tem que lembrar.
Todos os elogios que eu fiz ao Kepa, eu me arrependo.
Pois é. O Mendy, ele é um bom goleiro, mas eu acho que ele ainda tem muito a evoluir. Acho que essa temporada ainda não dá pra dizer assim, colocar ele como o melhor goleiro da Liga dos Campeões. Não,
mais um dos Robert. Pra mim, o melhor foi Ederson, mas eu assino esses três aí.
Agora, a presença dele nessa lista vai muito também daquilo que a gente até tava falando agora, do peso de jogar uma final.
Exatamente, da campanha, foi o campeão. Campeão,
ele jogou a final.
Exatamente.
Eu acho que não tomou gol.
Mas eu acho, por exemplo, o Navas... Eu acho que o Navas poderia estar na frente dele, até na frente do próprio Courtois também. Acho que o Navas poderia estar nessa lista aí.
É que o Navas falhou, né, contra o City. Tem esse lado aí também.
Haaland, para a defesa, os eleitos pela UEFA. Azpilicueta, do Chelsea, Rubem Dias, Manchester City, Marquinhos, PSG, Rudiger, que eu dou aqui minha mão, palmatória, jogou muito a final também o Rudiger, do Chelsea, Chilwell, também do Chelsea, e o Alaba, do Bayern de Munique. Alguma contestação, Haaland?
Rapaz, eu concordo, eu acho que é por aí mesmo.
Robert, Lucas?
Você imaginar que o Azpilicueta está nessa seleção é complicado, né?
Rapaz, mas ele tirou uma bola no segundo tempo,
foi
no cruzamento.
Ele jogou muito bem.
Preciso.
Ele é o jogador nota 7 que faz essa média. Nota é jogador que faz o feijão com arroz bem feito e está há muitos anos como titular do Chelsea. Lateral esquerda, lateral direita, improvisado como zagueiro, numa linha de 3.
Eu acho bem justa a presença dele.
E o Chilwell, por certo ponto, ele foi banco também do Marcos Alonso. Foi preterido pelo Marcos Alonso também, pelo Tottenham.
Mas foi no início, né?
É difícil. É porque vem sempre outros nomes à mente. Assim,
a gente pensaria em quem? Eu penso no Arnold, mas o Arnold entregou o jogo, deu um gol pro Real Madrid.
Eu gosto muito do Mendy. Eu acho que o Mendy foi muito seguro na Liga dos Campeões. O lateral do Real Madrid.
É um bom nome.
Do Real Madrid, por exemplo. Nome.
Oh, tem algo errado hoje no programa, viu? Segunda vez que o Robert elogia o Real Madrid. Tem algo errado hoje no programa.
É porque Pedrinho não está mais entre nós. Não é que ele faleceu, brincadeiras à parte, mas não está mais na equipe do Liga. Vou passar um pano.
Grande Pedro Alves, grande amigo. É, meu campo, Lucas. Jorginho, Chelsea. Mesut Özil, Chelsea. Kanté, Chelsea. De Bruyne, City. Gundogan, City, Moritz, Real Madrid, Sérgio Oliveira, Porto e Foden, Manchester City.
Talvez o Kroos, né? Talvez o Kroos. Acho que eu tentaria um lugarzinho pro Kroos aí no lugar do Foden ou do Sérgio Oliveira. Mas, em gerais, eu concordo. Mas
Sérgio Oliveira foi para aquele jogo contra a Juventus, né? Jogo incrível.
Sim, total.
E o Porto tirou a Juventus. Robert, pro ataque, Haaland, Borussia Dortmund, Mbappé, PSG, Neymar, PSG, Lewandowski, Bayern de Munique, Benzema, Real e Messi, Barcelona.
Não, fecha essa lista, pode fechar aí. O Messi, apesar dele ter caído cedo também na Liga dos Campeões, ele foi muito importante pro Barça, né? Pro Barcelona, foi o que fez o Barça se classificar para as oitavas. Eu concordo com essa lista aí, mas eu acho que se for três, se for para escolher no três, Mbappé, Haaland e Benzema.
Deixa pra daqui a pouquinho a gente vai eleger a seleção da gente.
Tô montando, Aldrin, aqui.
Concorda aí, assina embaixo com esse ataque.
Assina embaixo também. Acho que todo mundo que tá aí mereceu, é justo.
Pronto, agora vamos aqui emendar os bigodes, vamos eleger a seleção da temporada, não necessariamente essa lista que a UEFA divulgou, né, que a gente passou aqui agora, nome por nome. A gente tá livre para escolher quem a gente quiser pra seleção. Eu vou começar com o goleiro, certo? Mesmo o Robert questionando, mas eu acho que para mim ainda é o melhor goleiro, sem dúvida alguma, Thibaut Courtois. Sou fã do goleiro belga, goleiro alto, como eu acho que tem que ser na atualidade, e goleiro ágil, tanto por baixo quanto por cima. Então, para mim, o goleiro Courtois do Real Madrid.
Eu vou no
Lucas.
Ederson.
Eu também no Ederson.
Ederson para Raldinei e para Robert.
Vou no Ederson também.
Também para o Lucas. Certo. Ederson dos lançamentos, né? Meu Deus do céu, tá lançando muito
Absurdo, absurdo.
o nosso querido Ederson, goleiro da seleção brasileira. Lateral direito, Robert.
Eu acho que eu vou ficar com Azpilicueta, porque me surpreendeu. Não vem a outra cabeça, outro nome que possa ocupar assim
Tá muito fraco, né?
a
Tá muito
lateral
fraco o
direita.
lateral.
Não tem. Eu gosto, por exemplo, muito do Trippier, mas só fez uma partida. O Arnold é um excelente jogador, mas também não foi tão bem. E você não tem outras opções. Eu gosto muito do Carvajal, que é. Não gosto, deixa eu corrigir, não gosto muito do Carvajal, mas é sempre um jogador regular, só que ele esteja machucado. Então sobrou para o Azpilicueta, que foi realmente regular, não comprometeu na campanha do Chelsea, e acho que vou ficar com esse voto nele.
Lucas, você comprou todo o programa que propôs essa brincadeirinha, me deu o lateral direito, ó.
Eu vou no Arnold. Eu acho que o Arnold começou mal a temporada, mas conseguiu se recuperar. E acho que se o Liverpool conseguiu terminar a temporada em terceiro na Premier League, que todo mundo esperava que não conseguisse e, consequentemente, ficaria fora da Champions League, eu acho que o Arnold simboliza bem o que foi essa reviravolta aí do Liverpool na temporada. Então, eu vou nele, contribuiu com assistências, contribuiu com gols, a assistência famosa para o Alisson, naquele gol divino lá que o Alisson fez
Não, mas
na.
aí não é Premier League.
Não, mas é
Não,
temporada,
mas
amigo.
tá aberto, tá, é temporada, tá aberto.
Tá a temporada.
Sem trava, sem trava. Se quiser voltar no Hereda, no Patrick, no Santa é difícil.
Não.
Não tem, Santa não tem no lateral direito, né?
Tem o Digão.
Mas oito
Esqueça
jogaram,
isso,
né?
meu amigo. Pelo
Oito
amor de Deus,
jogaram na
esqueça.
posição pelo Santa, mas tá
Você
livre.
foi falar logo da lateral direita, rapaz. Meu amigo. Olha. Não,
Raldinei,
mas
me deu o nome, Raldinei, vá.
eu fico
eu
com
vou
as.
no Arnold.
Eu vou com as Azpilicueta também. Concordo muito com o que Roberto falou. E ele faz o feijão com arroz, né? É, feito ele tinha dito. Ele faz o feijão com arroz muito bem e às vezes faz mais do que isso. Então, acho que o meu lateral direito eu fico com as Azpilicueta.
Eu vou, meu coração aqui vermelho vai bater mais forte. Vou no Arnold também. Para zaga, a minha zaga, para começar comigo agora, eu vou de Marquinhos, do PSG, e Rubem Dias, do Chelsea. Robert.
Assino embaixo, assino embaixo. Não tem como tirar esse do.
É, eu
Apesar
acho que
do
não tinha como
Thiago
discordar aí,
Silva,
não.
eu acho, apesar do Thiago Silva ser um ótimo zagueiro, eu acho que a temporada que o Marquinhos fez, liderando, fazendo até gols pelo PSG, e o Rubem Dias, que mudou de patamar jogando pelo City, mudou de patamar a defesa do City, eu acho que tá bem escolhido essas duas opções.
Também,
100%, Raul.
estou de acordo.
Pronto, acerto. Fechamos pelo menos na defesa. E na esquerda. Robert, me deu o nome lá.
O Mendy, do Real Madrid. Essa é a opção que eu fico. Um jogador defensivamente muito bom. E eu não vejo outro jogador que tenha se destacado assim na Liga dos Campeões. A gente tem muito o Davies, mas não fez no mesmo nível. O Alaba pode cair por ali. Tem o Robertson, que também não foi lá essas coisas. Então eu vou ficar com o Mendy, que para mim é um jogador que defensivamente não comprometeu. E é um jogador. Nota 7, nota 6, mas é um jogador que consegue fazer bem o feijão com arroz como o Azpilicueta faz. Então eu fico com o Mendy do Real Madrid.
Audrey?
Concordo também com o Robert.
Não,
Vou
não,
defender.
peraí.
Não,
Vou, não, peraí, não, calma.
tô sendo.
Raldner
Vá, vá.
vai sair do Liga dos Créditos e vou chamar Pedro de volta. Porque Raldner fica concordando e a função dele aqui é
Só tô
discutir.
concordando,
É
mas
proibido
concordo,
de
pior que
concordar.
concordo. Não, não, a função do lugar de Pedro Alves aqui é para você discutir comigo. Você não pode concordar. Tem essa regra, tá no manual do Liga dos Créditos.
Ele tá estreando, tá estreando, tá estreando.
É só o começo.
Tá estreando. Lucas.
Eu vou no Luke Shaw do United.
Não,
Achei a
não,
temporada
não,
do
não,
Shaw.
amigo. Não, amigo.
Foi,
Não,
gostei, amigo.
não.
Foi bem, amigo. Foi
No
bem.
Luke
Ele
Shaw, não.
emagreceu, fez uma boa temporada.
Tá bom, então o seu centroavante é Martial também, né?
Não, não,
Companheiro,
Martial.
Dessa vez não vou seguir, não, companheiro. Eu vou de Alaba, viu? Eu vou de Alaba.
Vou de Alaba, pronto. Não, Alaba foi pro Real Madrid, né? Foi pro Real Madrid. Já foi pro Real Madrid.
Foi, anunciado, já pelo Real Madrid.
Adiantando aqui pro meio de campo, meu meio de campo tem Kanté, tem Toni Kroos e tem Kevin De Bruyne. Lucas.
O meu meio campo tem Kanté, Gundogan e De Bruyne.
Kanté, Gundogan e De Bruyne também.
Kanté, Modric e De Bruyne.
É, acho, pronto, agora ele tá seguindo os passos, porque ele colocou alguém do Real Madrid, sempre tem que ter Modric. Se fosse Pedro, seria Casemiro, Modric e Kroos. É certo. É, se não sai de escalação, os caras estão machucados, mas estão na seleção. Ele agora seguiu um passo.
Bom, eu vou...
Tá aprendendo. Bloco,
pra gente encerrar muito bem o bloco, eu vou escalar meu ataque. Como centroavante, Luizito Suárez, Robert. E para um lado Messi, do outro Mbappé.
Mbappé, Haaland e Lewandowski. Fez 41 gols na temporada. Absurdo. Em 40
jogos.
Bateu o recorde do Gerrit Müller, né? Na década de 60. Em apenas um campeonato.
Lucas?
Eu vou de Messi, Lewandowski e Suárez.
Tu tirou o Mbappé, né?
Eu vou de Messi... E eu sei que não dá pra botar os dois, mas eu iria com Haaland e Lewandowski.
No ataque. Quem manda é você, amigo. Pronto. Quem manda é você, amigo.
Se o Guardiola inventa, porque a gente não pode inventar.
Bota os dois juntos, então.
Se o Guardiola inventa, porque a gente não pode inventar.
Ficou assim, a seleção do nosso querido estreante Haaland, Ederson, Aspilicueta, Marquinhos, Rubem Dias e o Mendy. No meio de campo, Kanté, Modric e Kevin De Bruyne. Na frente, Messi, Haaland e Lewandowski. Do Robert, Ederson, Aspilicueta, Marquinhos, Rubem Dias e Mendy, Kanté, Gundogan e o De Bruyne, Mbappé, Haaland e Lewandowski, o ataque do Robert. Lucas, Ederson, Arnold, Marquinhos, Rubem Dias e Luke Shaw, Kanté, Gundogan e De Bruyne, Messi, Suárez e o Lewandowski. O meu time ficou com o Courtois, Arnold, Marquinhos, Rubem Dias e Alaba, Kanté, Kroos, De Bruyne, Mbappé, Messi, Suárez, quatro grandes times, escalamos aqui. Antes de falarmos de Eurocopa e Copa América, é lembrar que a gente teve um sorteio, né? Uma parceria muito bacana com a La Liga, e a gente sorteou uma camisa do Atlético de Madrid, nosso querido Robert Sarmento, que tentou ganhar a camisa, mas não conseguiu.
Não consegui pelo sorteio, mas eu vou atrás de outras fontes para conseguir essa camisa.
Isso. quem ganhou o sorteio foi o nosso companheiro Thiago Wagner, né? Então, um abraço pro Thiago. Ganhou a camisa do Atlético de Madrid para conferir.
Já foi enviada.
Para conferir o sorteio, é só comparecer lá e acessar o Instagram do blog do torcedor, que você confere lá o sorteio. Sim. E o nome do Thiago Wagner escolhido no sorteio. Então, vamos fazer mais promoções e a gente informa aqui no programa e também no Insta do blog.
Caso o Thiago Wagner esteja ouvindo, ofereço R$200 na camisa.
Espera aí, meu amigo.
Entre em contato com ele, companheiro. Vamos ver se ele faz negócio.
Vou conversar com ele.
Bom, falar um pouquinho de Eurocopa, gente. A Eurocopa está chegando, né? Começa dia 11 de junho, né? Serão várias sedes. E temos no Grupo A uma Itália, né? Uma Itália renovada, do Mancini, que encantou aí nas eliminatórias. Vem muito bem. Uma Itália ofensiva, né? Contra aquela Itália tradicional, que é uma Itália sempre muito fechada. País de Gales, né? Que chega à competição. Suíça e Turquia, o grupo da Itália. O grupo B tem Bélgica, que a Bélgica não sabe se vai contar com o De Bruyne, já tem o Hazard meia boca, né? Então a Bélgica pode ter seus dois principais jogadores em condições ideais para a Eurocopa. Dinamarca, que sempre costuma aprontar, Finlândia, uma surpresa, e a Rússia, esse é o grupo B. O grupo C tem Áustria, Holanda, né? De volta a grandes competições, depois de ficarem fora da Copa do Mundo, Macedônia do Norte, novidade, e a Ucrânia do Andrei Shevchenko.
Com Pandev, né? Macedônia com Pandev ainda. Campeão da Liga dos Campeões em 2010 pela Inter de Milão.
Pela Inter. E a Ucrânia do Shevchenko agora como treinador da Ucrânia. Grupo D, temos Croácia, Escócia, que volta também a uma grande competição depois de muito tempo. A República Tcheca, que tem uma boa geração. E o English Team, a Inglaterra, que espera conquistar sua primeira Eurocopa, já que nunca ganhou a competição. O grupo E tem Espanha, Suécia, que não vai ter o Ibra, a Eslováquia e a Polônia. Esse é o grupo E. E o grupo F, o grupo da morte, né? Simplesmente Alemanha, França, Portugal e Hungria. Um grupo sensacional, onde a Hungria se meteu, né? Vai jogar contra três grandes seleções, mas não sei se vai pontuar a Hungria, voltando também a grandes competições, mas pegou um grupo pesadíssimo. E vamos começar por esse grupo da morte, amigos.
O importante é participar.
França, Alemanha, Portugal e Hungria. Lembrando que Portugal é atual campeã da Eurocopa, né? A França, atual campeã mundial, e a Alemanha venceu a Copa de 2014. Então, grande grupo F, acho que todos os jogos serão emocionantes, principalmente desenvolvendo Portugal, França e Alemanha, hein, Lucas?
Pois é, né? E uma coisa que vale lembrar antes da gente falar é que os melhores terceiros colocados passam, né, para a próxima fase. E esse grupo aí, meu amigo, é aquele negócio, né? Para mim, França favorita. Para mim também, Portugal em segundo. E eu acho que a Alemanha...
Concordo.
É a terceira força do grupo.
Concordo. Caiu muito a Alemanha. O projeto
do
treino do Rock'n'Roll já não é a mesma coisa. Tanto é que ele vai ser substituído, né,
pelo Flick.
Então, é uma geração que está tentando se renovar. Só que aí, para ele poder não fazer tão feio, ele trouxe alguns medalhões de volta, né? Feito o Miller para a seleção, mas eu acho que eu concordo, acho que fica entre França e Portugal a disputa.
Ele chamou, Robert, depois que ele viu o Timo Werner perdendo os gols, ele ligou para Miller.
Ele precisou.
Bora, dá não.
Até porque o Werner na Copa do Mundo também sentiu o peso, né, por exemplo.
Sim, verdade. Mas é uma safra boa. Mas é uma safra muito boa. Ó, Havertz, Gnabry, Sané, Werner.
Sané, eu não sou muito fã, não. Acho que é um jogador preguiçoso.
Kroos, Kimmich, Gundogan, o Rüdiger na zaga, né? Tem o Neuer no gol, enfim. Eu acho um ótimo time, mas eu acho que como equipe, e aí vai muito no trabalho do professor Joachim Löw, que tanto é que ele tá saindo, acho que tá deixando a desejar. E pra mim, no momento, tá abaixo da ótima safra portuguesa, né? Porque, meu amigo, é um timaço.
É. Aldrin, concorda? Alemanha, terceira força.
É, eu concordo, justamente eu ia falar isso que o Lucas falou. A safra da Alemanha é boa, mas a de Portugal, ela parece ser melhor. Tem muitos jogadores portugueses que estão se destacando. Tem o Cristiano Ronaldo também, que é incontestável. Então, eu acho que nesse confronto direto aí entre a Alemanha e Portugal, Portugal se sobressai.
Robert, concorda?
E França, só completando, sim, a França, para mim, incontestável, a favorita desse grupo.
Como eu falei, são, acho que, França e Portugal na frente da Alemanha neste grupo, e a Hungria participar já tá bom demais.
Caramba, pois é.
Vai ter grandes jogos na memória, né?
Vai. Ó, grandes goleadas.
Meu amigo, olha uma primeira rodada.
E a primeira rodada já é França e Alemanha,
viu? É, pois
jogão.
É.
Na Arena de Munique, dia 15 de junho,
os
tem
dois
França
últimos
e Alemanha.
Campeões mundiais.
Hungria e Portugal, depois na segunda rodada temos Hungria e França, Portugal e Alemanha, o jogo que vocês disseram que vai definir o segundo lugar do grupo, e na terceira rodada Portugal e França, Alemanha e Hungria, são os jogos desse grupo.
A gente arrumou uma confusão desnecessária desse grupo aí, que a gente já gabaritou a Alemanha como terceira força do grupo. Foi desnecessário, mas tudo bem. Não tinha necessidade.
Não,
mas
segura seu palpite. Segura
foi
seu
você,
palpite.
Não puxou, tá correndo. Segura,
mas eu achei que ia só nesse barco. Achei que ia só, vocês endossaram aí, então...
Não, mas, não venha querer passar pano se errar, não.
Os três, os terceiros colocados também passam, Lucas?
São passam.
Os quatro melhores, né?
Ou seja, eu acho que com quatro passam.
Né? São os quatro melhores.
Eu acho que com quatro pontos passam.
Então tem chance de os três passarem.
Se os três passarem, exatamente, acaba a polêmica.
A gente não disse que a Alemanha está eliminada. É Lucas que está querendo,
exato,
correr aí.
Não, eu disse que ela está, para mim, na terceira força. E só rapidinho, complementando para o ouvinte da Rádio Jornal, quem é nessa safra portuguesa, a gente pode falar. Só no ataque: Bruno Fernandes, o Diogo Jota, o João Félix, o Cristiano Ronaldo, obviamente, o Bernardo Silva. Tem o João Cancelo e o Ricardo Pereira nas laterais. O Rubem Dias na zaga, que a gente elegeu como
André
um dos
Silva,
dois melhores
Rafael
zagueiros.
Guerreiro.
Pois é.
Danilo,
é um ótimo time.
William Carvalho.
Pois é. Muitas opções mesmo. O Pedro Gonçalves, que deve ser convocado também. Ele foi o destaque do título do Sporting, né? Fez mais de 20 gols. Então, é um time muito bom. E que, se não der trabalho, é porque alguma coisa errada deu com... quem tá acomodando, né?
E Portugal vem para defender o título, né? É o atual campeão.
Isso em cima da França, né? a Eurocopa disputada na França. No pique aqui, grupo E, os dois favoritos, Espanha, Polônia, Eslováquia e Suécia.
Espanha, Polônia, Eslováquia e Suécia. A Espanha, eu não tô com tanta fé assim na Espanha por conta da convocação, né? Acho que ele, a gente até comentou aqui, foram jogadores que não mereciam ainda estar na seleção da Espanha, só que o grupo também ajuda. O grupo da Espanha não compromete tanto. Então acho que deve ficar entre Espanha e Polônia com essas duas vagas e a Suécia que se arrume aí para arrumar um terceiro lugar. Apesar da Suécia ter chegado nas quartas de final da Copa do Mundo em 2018 sem o Ibrahimovic, que acho que o futebol da Suécia evoluiu sem aquela necessidade de jogar para o Iba, para o Ibrahimovic brilhar. Mas eu acho que não vai dar para ela, não. Eu acho que o fator Lewandowski pode trazer a Polônia para esse favoritismo no individual contra a Suécia. Mas eu também acho que, vou refazer aqui, acho que não descartaria a Suécia pelo segundo lugar, não. Mas se for para dar um palpite, Espanha, Polônia e aí Suécia brigando por uma terceira vaga entre os melhores colocados.
Eu acho que entre Suécia e Polônia, é uma Suécia sem Ibrahimovic e uma Polônia com Lewandowski. Isso é um diferencial sem dúvidas nenhuma. E a Espanha está na briga também, lógico. É grande favorita a passar de fase, mas eu não acho que a Espanha esteja tão na frente do que as outras duas, não. Acho que desse grupo pode dar uma surpresa aí, pode embolar. E quem sabe a Espanha não seja a primeira.
Olha aí, Lucas.
Pois é, eu acho que a Espanha chega com muita desconfiança, né? Acho que o Luis Enrique foi para um all-in desnecessário na convocação, pelo menos na minha visão. Acho que ele mudou muito o time e acho que não precisava disso. Até porque a Espanha fez uma Copa muito ruim, né? A Copa 2018 da Espanha foi muito ruim. E a Euro de 2021, que no caso seria em 2020, né? Poderia ser uma boa resposta. Eu acho que a Espanha é a favorita, mas acho que o grau de favoritismo é pouco. É pouco. Antes da bola rolar, claro.
E o grau de favoritismo da Inglaterra no grupo D, Lucas, com Croácia, Escócia e República Tcheca.
Veja só, o professor Southgate tem que se ajudar, né? Eu já disse isso aqui, tem que se ajudar. Primeiro, eu ainda quero custar acreditar que ele vai barrar o Arnold da convocação final, né? Tá na lista de stand-by, mas ele já barrou das convocações, né? Então, eu acho que se o professor Southgate fizer o mínimo, ele não atrapalhar. Eu acho que a Inglaterra tem tudo para passar sem sustos, fazendo de 7 pontos para cima. Agora, isso na teoria, né? Na prática, a gente sabe como a Inglaterra, sobretudo quando é apontada como favoritismo, como favorita, no caso, decepciona, né?
Ô, Robert, e a tua expectativa para o grupo C, para a Holanda? Holanda, Áustria, Macedônia e Ucrânia.
Aí eu acho que a Holanda, depois de ficar fora da Copa do Mundo, ganhou um presentaço para voltar para as competições internacionais, porque ela é ampla favorita no grupo. Eu acho que quem pode dificultar aí alguma coisa é a Áustria, porque tem um time organizado com Arnautovic, com Alaba e outros jogadores, mas eu acho que a Macedônia não tem esse potencial para bater de frente e a Ucrânia também não. Então eu acho que a Holanda ela passa aí, inclusive, vou dar um palpite aqui, com 9 pontos, vencendo as 3 partidas e com uma certa dificuldade contra a Áustria. Mas ganhou, é um prêmio para a Holanda, depois do castigo de ficar fora da Copa, poder voltar para uma competição grande e ter um grupo, na minha visão, fácil assim.
E a Bélgica, Halden, no grupo B, com Dinamarca, Finlândia e Rússia. A Bélgica com o Hazard, que não consegue jogar 2 partidas seguidas, e com o De Bruyne saindo da final da Champions com 2 lesões na face.
Mas ainda assim eu vejo a Bélgica como franca favorita a passar em primeiro lugar nesse grupo B.
É a primeira do ranking da FIFA, né?
É, e será que agora vai? Mas acho que não vai não, tem gente melhor
na quero, Europa. Mas eu quero que a Bélgica ganhe para acabar com essa imagem aqui no Brasil, que é uma geração de videogame. Porque é necessário, porque a gente não tem como esquecer da Copa do Mundo de 2018, como a seleção brasileira se surpreendeu com o Lukaku jogando na ponta e o De Bruyne no meio. E aquela imagem de que o Brasil passou porque é uma seleção de videogame, o Brasil é pentacampeão e a Bélgica nunca ganhou nada. E só uma Eurocopa, né? Acho que nos anos 80, alguma coisa assim. Então, eu acho que eu torço muito para a Bélgica ganhar, para poder mudar essa imagem aqui no Brasil, o brasileiro entender que não é só a gente que tem bons jogadores, que tem bons talentos.
É uma geração que vem muito forte, mas já vem há uns anos, né? Já Sim. vem há alguns anos, ainda não conseguiu ganhar nada. Então, fica a expectativa. Eu acredito que a Bélgica pode fazer uma boa Eurocopa, lógico, mas acho que tem gente melhor no campeonato, assim, pensando como um todo, acho que a Bélgica não vem para o título.
Gente melhor seria a Itália, Lucas? Que tem Turquia, País de Gales e Suíça?
Estou muito curioso para esse desempenho da Itália. É um time bem reformulado, é um time com vários destaques do campeonato italiano. Até a gente falou aqui que o campeonato italiano melhorou muito nos últimos anos e, obviamente, vai servir de base para a campanha, né, da Itália na Eurocopa. Então, eu acho que a Itália não entra como favorita ao título. Obviamente, ao grupo, ela é favorita. Mas eu acho que ela está naquele patamar 2, sabe? Para mim, o primeiro patamar tem França, Portugal, Inglaterra e Bélgica. E no patamar 2 tem Alemanha, Espanha e Itália.
Robert, esquadra azurra?
É a mesma coisa que eu falei em relação à Holanda, né? A Itália, ela teve um prêmio também, depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2018, ela pegou um grupo não tão fácil como a Holanda, mas é onde ela é uma favorita, porque quando o Lucas contextualizou bem toda a nova geração, e se tiver uma certa dificuldade, talvez seja muito mais com a Suíça, porque o País de Gales, apesar de ser semifinalista na última Eurocopa, tinha muito no Bale ainda em uma grande fase, só que o Bale hoje está muito mais preocupado em se aposentar do que em jogar futebol. Então acho que a Itália, assim como a Holanda, ganhou esse prêmio de esteve fora da Copa do Mundo em 2018, volta para uma grande competição e tem uma oportunidade pelo menos de fazer uma campanha digna do meu tamanho e não
Robert,
um vexame.
Rapidinho. E a Holanda é uma boa geração também, né? Agora a bronca é que vai sem o Van Dijk, né?
Ele não vai, ele não joga.
O Van Dijk, ele até deu umas voltas no CT do Liverpool, mas em comum acordo, o Liverpool, seleção da Holanda.
Não,
não
precisava ele não, porque só ia prejudicar a próxima temporada.
Totalmente.
Tem um delete ali, dá pra compor.
É, também acho. O De Vrij também, né? O Ake, dá pra ir.
Haldir, quer falar algo sobre a Itália?
Não, eu acho que eu concordo. Vou muito no que eles falaram também. A Itália tem essa reestruturação, né? Depois de ter ficado fora da Copa de 2018. Deve passar de fase. Não acho que a Itália vá ter muitas dificuldades para conseguir passar para a próxima fase. Agora, pensar em algo maior do que isso, eu já acho que é demais para a Itália, que ainda está se reestruturando depois da fase tão ruim que viveu quando ficou fora da Copa do Mundo.
Meus amigos, para a gente encerrar o programa, um comentário rapidinho sobre a Copa América, que foi anunciado nessa segunda-feira, que com a desistência da Argentina e também da Colômbia, a Copa América 2021 vai ser no Brasil.
Eu acho que a competição deveria ter sido cancelada por conta da situação da pandemia. Não acho nem só a competição. Acho que o futebol em si não deveria estar acontecendo no Brasil, porque nós temos números alarmantes. Nós temos uma população de cerca de 200 milhões de pessoas e pouquíssimas ainda foram vacinadas. Então acho que o futebol deveria estar paralisado, porque movimenta muita gente, muitas viagens, e você tem questão de novas cepas, como a indiana, por exemplo, que está aí no sendo analisada, sendo investigada aqui no Brasil. Então é bem complicado. Eu sou contra a realização da Conmebol, da Copa América pela Conmebol, ainda mais sendo no Brasil, mas eu vou além. Eu acho que o futebol e as outras modalidades esportivas deveriam ser paralisadas para que o foco seja a vacinação das pessoas, a vacinação dos brasileiros. E aí sim, mais à frente, como tiver boa parte da população vacinada, como há nos Estados Unidos, por exemplo, que acho que faltam 20% da população ser vacinada, e aí sim você pensa mais à frente em abrir para receber, para abrir para torneios nacionais e depois para torneios internacionais.
Lucas?
Pois é, e um ponto é que eu estava lendo uma matéria hoje que, assim, a expectativa da Conmebol era de cancelar a Copa América, né? De cancelar a Copa América justamente por conta dessa recusa da Argentina em realizar por conta do aumento de casos, né?
Mas aí, segundo a matéria lá, a Copa América, a Conmebol, no caso, resolveu realizar a Copa América aqui no Brasil a partir do aceitamento, né, da aceitação do governo federal em realizar a competição aqui. Eu, particularmente, não concordo. Acho que não deveria ser o momento de Copa América, nem aqui no Brasil, nem em outro lugar. E se fosse, talvez nos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos relataram que não tem como organizar há 13 dias da estreia, né? Está marcada para o dia 11. Então, eu acho que estou com o Robert. Acho que não deveria acontecer, e ainda mais no Brasil, onde os números da Covid estão alarmantes, né? E aqui em Pernambuco, o governador disse que não vai acontecer.
A saída que eu enxergar viável seria os Estados Unidos, né? Porque lá eles fizeram a Fórmula Indy agora em domingo com 135 mil pessoas. Então, para quem gosta, sim, de NBA, para quem gosta de NBA como eu também, Haldren, vários ginásios agora da NBA já estão com capacidade, se não completa, mas com boa capacidade de público, né? O problema aí foi o tempo, né? Deixaram para ver em cima da hora, né, Raul?
Isso que você falou da Fórmula Indy, quem assistiu viu que as arquibancadas estavam de um jeito que nem parece que a gente está numa pandemia. Lotada.
135 mil pessoas.
Voltando praticamente ao normal. Isso porque toda a capacidade do autódromo ainda não estava preenchida, né? Foi só uma parte. Mas sobre a vinda da Copa América para o Brasil, eu acho controverso da Conmebol pelos motivos que levaram a Copa América a sair da Colômbia e da Argentina. Porque o Brasil passa por esses mesmos motivos que a Colômbia e a Argentina passam. Então, tiraram de lá e colocaram aqui, e aqui a gente também tem essas mesmas mazelas que eles estão passando lá. Agora, por outro lado, tem um outro ponto de vista de que a gente está tendo futebol aqui, né? Se for olhar por esse lado, a gente está tendo Campeonato Brasileiro, Copa
Libertadores, Sul-Americana e eliminatória, né?
Sim, e no caso da Copa América, as seleções viriam para cá e ficariam só aqui. Não teria ainda nem essas viagens que estão acontecendo com os clubes, de viajar para outros países. Campeonato Brasileiro mesmo, que um time sai de uma ponta a outra do país, Copa do Brasil também. Eu acho que é controverso trazer a Copa América para aqui, mas se a gente for analisar, o futebol está acontecendo aqui, mesmo assim. Mesmo com tudo que está. Mesmo com toda essa situação da pandemia, o futebol continuou aqui no Brasil.
Meus caros, Roberto Sarmento, Lucas Holanda e Haldner Alves, muito obrigado pela participação de vocês. Muito boa noite.
Um abraço, companheiro. Abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal.
Valeu demais minha estreia aqui com vocês. Um prazer enorme estar no Liga do Escreto.
Mas aí eu vou passar o manual. Tem que discordar de Robert.
Faltou o manual. Na próxima eu pego o manual. Mas valeu demais.
Ô, Robert.
Diga.
Ô, Robert. Se nosso amigo Pedrinho tinha o livrinho, Haldner vai ter o
manual.
O manual.
Caderno de anotações. De isso, como discutir com Robert Sarmento, de discordar.
Perfeito,
de Robert Sarmento.
Abraço para todo mundo, até mais.
Muito bom, amigos. Queria desejar também esse programa à minha filha mais velha, Maria Eduarda, fazendo 8 anos nesta segunda-feira. Então, um abraço, um beijo, fiz aniversário.
Parabéns.
Então, aí, para encerrar o programa, então eu escolhi também a música que a Dudinha gosta muito: We Are the Champions, Queen. Valeu, galera. Até a próxima semana.
Valeu.
My dues, time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my share. We are the champions. Fortune and everything goes, well then, I thank you all, but it's been a bit.